Nesta terça-feira, às 7 horas da noite, no canal do Instituto Memória e Direitos Humanos, no YouTube, será lançado o livro Arno Preis, a demanda da família de Arno Preis pelo direito ao luto, à verdade, à reparação pública e à justiça. Nós vamos conversar sobre o livro com um dos autores, o historiador Reginaldo Benedito Dias, colunista às sextas-feiras de O Assunto é Política aqui na CBN Maringá e que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito bom dia. Olá, oi, Reginaldo.
Bom dia, Luciana. Bom dia, os amigos da CBN. Oi.
Reginaldo.
Ouvimos?
Sim, agora a gente está ouvindo. A gente ficou um tempinho sem te ouvir, a gente não sabia se você estava conseguindo ouvir a gente. Bom, Reginaldo, quem foi Arno Preis?
O Arno Preis, ele foi um advogado formado na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, nas Arcadas, e ele se engajou na luta contra a ditadura, na resistência armada, embora ele tivesse uma vocação para seguir carreira diplomática. Ele era um homem bastante erudito, falava, dominava 10, 11 idiomas, era tradutor de livros. Então o projeto de vida dele era ser diplomata. Ele fez a Faculdade de Direito como uma escala para essa carreira. No entanto, o advento da ditadura mudou a vida dele, como mudou a de muitas pessoas. Ele participava do movimento estudantil, o Centro Acadêmico 11 de Agosto sempre foi uma entidade muito forte na participação dos acadêmicos, né? E depois de 64 ele adere à resistência armada. Em 68 ele participa da Ação Libertadora Nacional, que é uma organização liderada pelo Carlos Marighella, um nome que ficou bastante em evidência por causa do filme lançado recentemente. Em 71, ele participa de uma dissidência da Ação Libertadora Nacional, que vai criar uma outra organização chamada Movimento de Libertação Proletária. E ele foi assassinado pela ditadura exatamente no dia 15 de fevereiro de 1972, há exatos 50 anos. Né? E então a vida dele foi modificada e ele acabou sendo abatido, né, pelo aparato de repressão. E a característica da trajetória dele, a exemplo de muitos outros que resistiram à ditadura e foram assassinados, é que foi uma morte arbitrária e, ao mesmo tempo, o sepultamento foi clandestino. A família não teve acesso ao corpo para fazer os seus ritos de luto, né? Os restos mortais só foram completamente identificados em 1993, 21 anos depois, quando já não havia mais ditadura, o Brasil tinha passado pela redemocratização. Então, houve a exumação, a identificação, e ele foi sepultado dignamente em 1994, na cidade em que ele nasceu, em Forquilinha, em Santa Catarina. Né? E depois disso, a família dele, a família Preis, que tem ramificações em Maringá, ela moveu contra o Estado brasileiro duas ações. Uma tramitou no âmbito da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos. Essa comissão foi instituída pelo presidente Fernando Henrique Cardoso por intermédio da Lei 9.140, de 1995. Essa comissão tinha o objetivo de investigar essas demandas e arbitrar a definição de reparações ou não. Então, a família ingressou nessa comissão. Demorou um pouco, mas depois foi deferida. Em 2004, a comissão concluiu pela responsabilidade do Estado na morte do Arno Preis e também conferiu à família um conjunto de reparações. E a família entrou também com uma segunda ação na Justiça Comum, no âmbito da Justiça Federal, por danos morais. E essa demanda foi bem sucedida nas três instâncias. Na primeira instância, da Justiça Federal, na segunda e, enfim, no Superior Tribunal de Justiça, no STJ. Né? As duas demandas foram concluídas mais ou menos na mesma época, uma em agosto de 2004 e outra em setembro de 2004. E depois, no caso dele, a exemplo de muitos outros, foi objeto das comissões da verdade, tanto a nacional quanto também as de âmbito estadual. Então, no âmbito das comissões estaduais, ele foi examinado em São Paulo, porque ele militou lá no movimento estudantil, em São Paulo. No caso do Paraná, porque a família dele é ramificada em Maringá, e também em Santa Catarina, onde ele nasceu. Depois ele foi bastante homenageado, assim como alguém que realmente entregou a sua vida no combate à ditadura de 1964. Então, nós estamos organizando hoje um ato em memória dele e também da divulgação desse livro que você citou no início, que resulta de uma dissertação de mestrado originalmente produzida pela professora Elane Bogo Pavani, sob minha orientação. Essa dissertação foi defendida em 2009 e nós adaptamos a dissertação ao formato de livro, mas com a atualização da pesquisa. Porque entre 2009 e 2020, houve as comissões da verdade, houve ações do Ministério Público Federal em defesa das famílias dos mortos e dos desaparecidos, e houve principalmente, Luciana, uma grande liberação de documentos por conta da lei de acesso à informação. Então, a pesquisa ela foi bastante adensada, ela tinha um limite da documentação em 2009, mas nessa versão que nós estamos entregando agora no formato de livro, a pesquisa ela foi bastante ampliada, né? Então, há mais informações, há um enquadramento melhor dos fatos que levaram à morte dele em 1972 e todo o debate da justiça de transição, que vem de 75 em diante até os nossos dias.
Mas pode-se dizer que a família teve essa justiça de transição ou ainda não?
A justiça de transição no Brasil ela é muito truncada. A justiça de transição ela prevê o acesso à verdade, o acesso à justiça e também a medidas de reparação, né? E ela supõe também medidas legislativas para que aqueles fatos não ocorram novamente. Então, o que acontece na nossa justiça de transição? Primeiro, que ela é tardia. A Comissão da Verdade ela foi instituída 50 anos depois do nascimento da ditadura. Então, muitas famílias, até os pais que se mobilizavam em busca dos filhos, já tinham morrido. Eu cito o exemplo da mãe do Fernando de Santa Cruz. Esse foi um caso que ficou saliente por causa de uma declaração desastrada do presidente Bolsonaro há 2 anos e meio. A mãe do Fernando de Santa Cruz morreu com 104 anos e nunca conseguiu localizar o filho, né? Então, é muito tempo para que o Estado introduza medidas de justiça de transição. A busca da verdade sempre foi muito truncada também, porque não havia liberação de documentos, de arquivos, e o muito ou pouco que se progrediu foi por causa dos movimentos em favor dos direitos humanos. O Estado brasileiro atuou tardiamente nisso. E é o limite da justiça, porque mesmo que você descubra quem torturou, quem matou, quem esquartejou, quem desapareceu com o corpo, esses são crimes de lesa humanidade, não há nenhuma consequência jurídica em decorrência da lei da anistia, né? Que a interpretação que vigora é de que houve uma anistia recíproca para os dois lados, para quem torturou e para quem foi torturado, né? Então, as famílias, elas avançam até onde foi possível. A família Preis, ela avançou até onde dava, né? Mas há, não somente em relação ao caso do Luane Preis, mas em relação à agenda como um todo da justiça de transição, muito a avançar. E, infelizmente, a gente vive um momento de até de alguns retrocessos, né? Um juiz federal, por exemplo, mandou retirar do relatório da Comissão Nacional da Verdade o nome de um militar que comandava a tortura. Essa foi a decisão da semana passada. Isso deve cair nas instâncias superiores, né? Mas isso demonstra que a mobilização em favor da justiça de transição ela precisa ser alimentada e realimentada, sob risco de a gente passar a cultuar um passado tenebroso de violência, de violações aos direitos humanos. O sentido da justiça de transição é para que aquilo não aconteça de novo, para que a gente faça uma imersão completa numa era democrática.
No caso de Arno Preis, que foi, então, sepultado como indigente, como foi a descoberta da identidade dele, do corpo dele? Houve um sepultamento pela família? A família pôde sepultá-lo?
Isso, em 72, o aparato de segurança sepultou clandestinamente lá na cidade de Paraíso do Norte, que ficava no estado de Goiás. Hoje ela se chama Paraíso Tocantins, com a divisão do estado. Esse ato de sepultamento clandestino teve a participação do prefeito, do juiz e das autoridades policiais, né? Então, ficou uma sepultura sem identificação. Mas o coveiro que fez o sepultamento, ele deixou algumas marcas na sepultura, supondo que alguém iria buscar um dia, né? Então, a família, desde os anos 80, quando o Brasil passava pela abertura política, ela já envidou movimentos para a localização do corpo. Mas era um período muito difícil, porque ainda havia ditadura. Então, a condição de localização, de exumação, de identificação, ela só ocorreu já dentro da redemocratização, nos anos 1990. Aí, em 1993, quando houve a exumação e identificação por exame de DNA, é que houve o sepultamento e o que nós chamamos de completar o processo de luto. Havia uma interdição do luto familiar. E nesse processo de sepultamento em Forquilhinha, o Arno Preis foi homenageado em várias localidades, né? Houve uma homenagem para ele na Câmara Federal, Câmara dos Deputados, depois na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, na Igreja Matriz de Criciúma, porque Criciúma era a sede do município, Forquilhinha era um distrito. E, por fim, em Forquilhinha, já convertido em município, onde ele foi sepultado. Então, é um contraste, né, de um sepultamento clandestino em 72 e com a supressão do direito de luto da família, a um sepultamento digno, com homenagens, e para que a família pudesse completar o seu processo de luta em 94. Depois disso, vem realmente essas demandas que circularam tanto na Comissão Especial sobre os Mortos e Desaparecidos, quanto na Justiça Federal.
Uhum. E como foi o tratamento na Comissão Nacional da Verdade? O que a família pôde avançar na Comissão Nacional da Verdade?
A Comissão, na verdade, ela lida também com limitações, né? Porque quando havia essas mortes, a autoridade imediata produzia um documento com falsificação de laudo, com falsificação de informações. Essa é uma regra. O principal trabalho da Comissão da Verdade é desconstruir aquela versão. E esse trabalho já vinha sendo realizado desde da investigação da Comissão Especial sobre os Mortos e Desaparecidos. Foi a primeira medida efetiva do Estado brasileiro de justiça de transição depois de 1979, da lei da anistia. Então, havia uma desconstrução da versão oficial. E a Comissão da Verdade, então, ela já lidava com mais documentos, então ela foi adensando essa narrativa para configurar o fato incontornável de que a morte dele foi um ato premeditado do Estado brasileiro, é um assassinato, portanto, e o Estado brasileiro é responsável por esses atos, né? Você só não pode fazer uma responsabilização individual por interdição da lei da anistia, mas assim, o nome dos envolvidos, tudo isso foi apurado e consta do relatório. Dos agentes que participaram, o legista que falsificou um laudo, as autoridades que participaram e autorizaram o sepultamento clandestino. Tudo isso é uma violação, inclusive, da legislação da época. Porque você não pode sepultar uma pessoa clandestinamente. Quando o Estado é responsável pela morte de alguém, ele tem que notificar a família para que a família realize o seu trabalho de luto. E isso tudo foi negado à família, né? Daí a razão de a família ter tido êxito também nessa ação na Justiça Comum. Exatamente por esses motivos, né? Inclusive, como curiosidade, no Superior Tribunal de Justiça, o relator foi o então ministro daquela casa, o Luiz Fux, que hoje é o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal.
Uhum. Bom, e o livro, então, será lançado hoje à noite. Familiares vão acompanhar?
Assim, né? Desse ato participarão. É um ato de internet, então ele não pode ser muito amplo, né? Participará o ministro dos Direitos Humanos, o ex-ministro dos Direitos Humanos, Nilmar Miranda. Nilmar Miranda, ele foi presidente da Comissão Especial sobre Busca de Mortos e Desaparecidos da Câmara Federal. E depois ele foi relator desse caso no âmbito da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos. Depois ele foi ministro dos Direitos Humanos. Ele teve uma participação decisiva em todas as fases desse processo. Ele vai participar da nossa live. E também haverá um ato organizado pelo Instituto Memória e Direitos Humanos de Santa Catarina, uma professora da Universidade Estadual de Santa Catarina, a professora Mariana Joffre, como debatedora, e eu e a professora Elane Bogo como autores do livro, né? Então é um ato em memória, mas também de divulgação do livro. O livro ele pode ser adquirido pela internet, nas livrarias que atendem pelo sistema digital. E quem quiser fazer contato diretamente comigo para conseguir o livro também pode fazer, né? É bastante fácil. Meu nome está no Facebook, Reginaldo Benedito Dias. Mas para essas livrarias que atendem pelo sistema digital, é muito fácil encontrar pela palavra-chave Preis, né? Uhum. É um nome alemão, né? Na verdade, a pronúncia seria Preis, mas aqui em Maringá a gente naturalizou o nome Preis, porque eu sou o João Preis. Um grande amigo nosso, que liderou assim, a demanda da família, ele ficou conhecido com o nome abrasileirado. Então, aqui em Maringá, a gente fala Arno Preis, mas em alemão é Arno Preis mesmo.
Ah, tá certo. Reginaldo, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia.
Sou muito grato pelo espaço, tenha um bom dia a você e os ouvintes.
Obrigada. Nós conversamos com o historiador Reginaldo Benedito Dias. Ele é colunista, sextas-feiras, do Assunto Político aqui na CBN Maringá. Hoje, ele e a autora Elaine Bogo, né, estão lançando o livro Arno Preis, a demanda da família de Arno Preis pelo direito de luto, a verdade, a reparação pública e a justiça. O lançamento será no canal do Instituto Memória e Direitos Humanos no YouTube, a partir das 7 horas da noite.